Ministério da Saúde recomenda a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas acima de 60 anos. Protesto provoca lentidão no trânsito na BR-290 em direção a Eldorado do Sul. Vereadores e servidores da Câmara de Porto Alegre terão reajuste de 14,79% a partir da folha de maio.
Correspondente Gaúcha. Marcela Punk.
Muito boa noite, 8 horas 1 minuto, tempo seco e temperatura caindo em Porto Alegre. Agora faz 15 graus. O Ministério da Saúde fez uma nova recomendação da vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira. Estados e municípios já podem começar a vacinar a população com 60 anos ou mais com a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Na prática, é a quarta dose para quem recebeu os imunizantes Coronavac, Pfizer e AstraZeneca. A nova orientação está em uma nota técnica publicada pela pasta. A segunda dose de reforço deve ser aplicada com o imunizante da Pfizer ou com as vacinas da Janssen e AstraZeneca, independentemente da dose utilizada anteriormente. A aplicação deve ser feita seguindo um intervalo de 4 meses após a primeira dose de reforço. Conforme o Ministério, com a nova recomendação, 24 milhões e 200 mil brasileiros podem receber o imunizante. A segunda dose de reforço era recomendada apenas para idosos acima dos 70 anos, imunocomprometidos e pessoas com mais de 60 anos que vivem em instituições permanentes.
Trânsito.
Uma manifestação realizada no começo da noite desta quarta-feira provoca ainda lentidão na saída da capital pela ponte antiga do Guaíba. Os motoristas encontram retenção a partir das alças de acesso à ponte junto da Avenida Sertório. São cerca de 2 quilômetros de congestionamento até quase a junção com a Travessia Nova, que não teve o tráfego prejudicado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o bloqueio foi realizado por manifestantes no quilômetro 99 da BR-290. A interrupção foi total até quase 8 da noite, quando foi totalmente liberada a estrada para o trânsito. Mesmo assim, o fluxo segue devagar, em função do acúmulo de veículos, situação que deve se normalizar nos próximos minutos. Com o trânsito, Leandro Rodrigues.
Tempo.
Temperatura de 15 graus em Porto Alegre, 10 graus em Caxias do Sul, 13 em Santa Maria e em Pelotas e 15 graus também em Rio Grande. O tempo volta a ficar firme com sol entre nuvens na fronteira oeste, na região central e no noroeste, onde há risco de geada ao amanhecer. Nas demais áreas, a chuva aparece de forma isolada ao longo do dia. As menores temperaturas do dia ficam abaixo de 3 graus. Pejuçara e Três Passos, na região noroeste, podem ter mínima de 1 grau. As maiores temperaturas do dia giram em torno dos 15 graus. A Organização Pan-Americana de Saúde destacou que as Américas tiveram mais de 918 mil novos casos de Covid-19 na última semana, um avanço de 27% em relação à semana anterior. Segundo a OPAS, a alta nos casos na América do Norte é puxada pelos Estados Unidos. A diretora da entidade, Carissa Etienne, disse que os novos casos e mortes pela doença nas Américas têm mostrado forte alta nas últimas 4 semanas. Na semana mais recente, as hospitalizações pelo vírus aumentaram em 18 países e as entradas em UTIs avançaram em 13 países e territórios. Um dos motivos apontados é a necessidade de ampliação da cobertura vacinal. Apenas 14 dos 51 países e territórios da região atingiram a meta da Organização Mundial da Saúde de vacinar 70% da sua população. O número de testes positivos para a Covid nos primeiros 15 dias de maio já supera o acumulado do mês inteiro de abril em 54%, segundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias. No mês passado, a associação registrou cerca de 32 mil testes positivos. Já nas primeiras 2 semanas de maio, foram 49.320 diagnósticos positivos. A Abrafarma destaca que houve um salto de 54%, apesar da procura por testes ser 20% menor do que a do mês anterior. Ainda nesta edição, Tribunal de Contas da União aprova a privatização da Eletrobras. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Porto Alegre vão receber reajuste de 14,79% nos salários a contar do dia 1º de maio. O índice está em resolução publicada no Diário Oficial da Capital desta quarta-feira e se baseia na recomposição das perdas inflacionárias, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, aferido pelo IBGE. O aumento é fruto de acordo com o Sindicato dos Servidores da Câmara e será estendido aos parlamentares, contrariando o desejo do prefeito Sebastião Melo de que executivo e legislativo tivessem a mesma correção de 10,06%. A Câmara Municipal de Porto Alegre instalou hoje pela primeira vez uma comissão de ética. O presidente da Câmara, Idenir Sequim, afirma que a partir de agora, a casa conta com uma ferramenta legítima para orientar o comportamento e o decoro dos parlamentares. O governo do estado detalhou nesta quarta-feira o seu plano de recuperação fiscal. No dia anterior, o projeto que aumenta de 4 para 9 anos o período de vigência do teto de gastos estadual foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Esse é um dos últimos passos antes da homologação e posterior aplicação do regime de recuperação fiscal proposto pela União aos estados endividados. O secretário estadual da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, afirmou que não há proibição de contratação de servidores nem de aumentos de salários, mas disse que é preciso ter capacidade de pagamento. O secretário também negou que o plano acabe com os investimentos. O governo confirmou a quitação do passivo de precatórios, atualmente em 16 bilhões de reais, até 2029. O plenário do Tribunal de Contas da União aprovou hoje, por 7-1, a continuidade do processo de privatização da Eletrobras, estatal que atua nas áreas de geração e transmissão de energia. Apenas o ministro Vital do Rego votou contra. Ele chegou a pedir a suspensão do processo até o tribunal concluir a fiscalização sobre dívidas judiciais da companhia, mas os ministros negaram o pedido. A aprovação do TCU era a última etapa pendente para o governo poder fazer a privatização da Eletrobras ainda neste ano. Será a primeira grande estatal a ser vendida pelo governo de Jair Bolsonaro. A expectativa é de que a operação ocorra entre junho e agosto. Agora em Porto Alegre, temperatura de 15 graus, 8 horas, 8 minutos. Thomas Lane, um dos 3 policiais de Minneapolis que assistiram ao colega Derek Chauvin matar George Floyd em 2020, se declarou culpado de auxílio no homicídio. O caso gerou uma onda de protestos por injúria racial ao redor do mundo. Chauvin foi sentenciado a 22 anos e meio de prisão no ano passado. Agora, ex-policial Lane evitou o julgamento ao admitir a culpa. Ele concordou com uma sentença de 3 anos na prisão. Uma audiência de sentença ainda não foi marcada. Os 2 outros ex-policiais envolvidos na prisão de George Floyd devem ser julgados em junho. A Rússia anunciou hoje que vai expulsar dezenas de diplomatas europeus em resposta a medidas similares adotadas pelos países ocidentais. No total, 34 diplomatas franceses devem deixar a Rússia dentro de 2 semanas, enquanto 27 espanhóis têm 7 dias para deixar o país, informou a diplomacia russa. Moscou também decidiu expulsar 24 diplomatas italianos como medida de retaliação. Em instantes, Câmara dos Deputados discute projeto sobre ensino domiciliar. O presidente Jair Bolsonaro apresentou à Procuradoria-Geral da República uma representação contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A ação é similar à que foi protocolada no Supremo e rejeitada hoje pelo ministro Dias Toffoli. Bolsonaro obrigará o órgão comandado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a se manifestar sobre o assunto. A PGR não foi consultada previamente por Toffoli sobre as alegações do presidente. Bolsonaro afirma que Alexandre de Moraes tem realizado ataques à democracia e desrespeitado direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição. A Câmara dos Deputados discute nesta noite um projeto que cria regras para a prática do ensino domiciliar no Brasil. O chamado homeschooling não é permitido no país por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que em 2018 entendeu não haver uma lei que regulamente esse tipo de ensino. Se a proposta for aprovada na Câmara, será enviada para votação no Senado. Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Gaúcha será amanhã às 8 horas da manhã. Uma boa noite.